A ministra destacou que ação voltadas aos jovens buscam garantir que eles permaneçam no campo sem precisar sair para grandes cidades.
Apoio para você fazer a compra da área, apoio para fazer a formação desses jovens, para que eles fiquem no campo, e além disso o crédito, para que os jovens possam ter os seus próprios projetos produtivos dentro da propriedade, né? Porque o jovem quer ter autonomia, quer se emancipar. Para ele fazer isso, estando na propriedade dos pais, a gente precisa dar um apoio específico para ele ter o seu projeto produtivo. E assim a gente consegue garantir que os projetos de vida dos jovens possam se concretizar também no campo, também no rural.
2026 é considerado o Ano Internacional da Agricultura e foi declarado pela ONU, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
A Polícia Civil realiza a Operação Respiro da Baleia contra uma quadrilha acusada de vender créditos de ICMS falsos. A ação cumpre 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Paraná. 4 pessoas já foram presas. A Luísa Mutoni acompanhou.
Segundo as investigações, o golpe era complexo e dividido em 4 etapas. Na primeira, integrantes da organização criminosa levantavam informações sobre as empresas que poderiam ser alvo do golpe. Na sequência, um intermediário ganhava confiança de pessoas ligadas a essa empresa e oferecia os créditos de ICMS com descontos atrativos. Depois, já vítima, a empresa acabava fazendo repasses mensais, muitas vezes milionários, acreditando que estava tendo um desconto no imposto. Mas, na verdade, os valores repassados caíam diretamente na conta dos investigados. Por fim, eles lavavam o dinheiro através de empresas de fachada e também dividiam os valores arrecadados entre os integrantes da quadrilha. A Polícia Civil aponta que esse golpe teria causado pelo menos 30 milhões de reais de prejuízo a apenas uma vítima. A operação de hoje foi deflagrada pelo DEIC com a colaboração da Polícia Civil do Paraná e também da Receita Estadual. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 300 milhões de reais em bens dos envolvidos e também o sequestro de 6 imóveis. Eles vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato e crimes tributários.
E foi liberada a consulta do saldo do FGTS para a utilização do novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. A repórter Carol Oliveira traz as informações.
A nova modalidade vai permitir o uso do saldo de até 20% ou até R$ 1.000, sempre prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. A expectativa do governo federal é movimentar cerca de 8 bilhões de reais em recursos do FGTS por meio dessa medida. Só para a gente entender melhor, então, a adesão será realizada diretamente pelas instituições financeiras, após autorização do trabalhador por meio do aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal fará a transferência dos valores aos bancos responsáveis pelos contratos. De acordo com o governo, o prazo estimado para a formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível. A Caixa também informou que está finalizando os procedimentos operacionais para que os bancos possam oferecer a modalidade aos clientes.
O Tribunal Superior Eleitoral reforçou o combate à desinformação na internet. Uma comissão foi criada para monitorar perfis falsos de políticos criados com inteligência artificial. Mais informações com a repórter Rafaela Soares.
O
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, criou uma comissão para monitorar e combater o uso criminoso da inteligência artificial nas eleições de 2026. A decisão foi tomada após uma reunião com presidentes dos tribunais regionais eleitorais e ocorre em meio à preocupação da Justiça Eleitoral com o avanço de deepfakes, clonagem de voz e conteúdos manipulados usados para espalhar desinformação nas redes sociais. A medida reforça os alertas de um estudo do Observatório IA nas eleições, que identificou 18 perfis políticos criados com IA atuando no Brasil entre janeiro de 2025 e abril deste ano. Segundo a pesquisa, 6 em cada 10 publicações não informavam o uso da tecnologia e 78% dos perfis divulgavam conteúdos falsos sobre políticos ou instituições democráticas. Os avatares apareciam como comentaristas políticos, influenciadores e até mesmo eleitores comuns em plataformas como TikTok e Instagram. As regras aprovadas pelo TSE determinam que conteúdos produzidos com IA devem informar de forma clara o uso da tecnologia. Também ficam proibidos vídeos, imagens ou áudios manipulados para enganar o eleitorado. O descumprimento dessas normas pode gerar multa, retirada do conteúdo e até mesmo investigação eleitoral.
E a morte da jovem Mariana Tanaka Abdul Haki, de 20 anos, atropelada por uma van na zona sul do Rio, segue sendo investigada pela Polícia Civil. Os agentes tentam esclarecer como o veículo perdeu o controle e atingiu a vítima, que caminhava pela calçada acompanhada da mãe e de um vendedor ambulante. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes.
A Polícia Civil não encontrou marcas de frenagem na pista do acidente que matou Mariana Tanaka, de 20 anos, atropelada no último dia 16, na zona sul do Rio. Os investigadores analisam as imagens de câmeras de segurança e aguardam o resultado de perícias para tentar esclarecer a dinâmica do caso. Segundo as investigações, o motorista da van fazia entregas para uma empresa de comércio eletrônico no momento do atropelamento. Ele também passou por exames que deram negativo para consumo de álcool e drogas. Parte da perícia já foi concluída, mas a polícia ainda aguarda exames complementares antes de finalizar o inquérito. Imagens de câmeras de segurança mostram Mariana caminhando pela calçada, acompanhada da mãe e de um vendedor, quando a van sai da pista e atinge o grupo. A jovem tinha acabado de chegar no Rio, onde pretendia morar e começar a trabalhar em uma multinacional. A mãe da jovem, Ana Patrícia Neves, e o outro pedestre também ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, receberam atendimento e já tiveram alta. O corpo de Mariana foi sepultado em São Paulo na última quinta-feira.
O governo britânico intensifica o debate sobre a possível proibição do uso de redes sociais por adolescentes de até 16 anos. A discussão ganhou força com especialistas e autoridades comparando os impactos das plataformas digitais aos danos provocados pelo cigarro. Ao TMC 360, com Joana Trapton e Felipe Bueno, a Marina Isidro explicou os detalhes dessa discussão.
Exato, esse alerta vem da Academy of Medical Royal Colleges, que é o órgão de Reino Unido e Irlanda que reúne 23 universidades de medicina. Eles foram consultados pelo governo britânico sobre esse assunto e, portanto, afirmam que o uso de redes sociais para crianças e jovens é uma ameaça tão grande ou maior que o fumo ou que não usar cinto de segurança. Por quê? Porque às vezes só levam segundos para que uma criança seja exposta a um conteúdo negativo ou violento online. Centenas de médicos foram consultados e disseram que pelo menos uma vez por semana eles atendem algum jovem com problemas de ansiedade, questões ligadas à saúde mental ou que cometeram automutilação porque assistiram conteúdo de violência extrema ou pornografia, conteúdos como esses, né? E que eles estão vendo uma onda de crianças radicalizadas sendo expostas a conteúdos de ódio que viciam ou extremamente negativos e que podem levar até a morte. A gente tem vários casos por aqui. E eles também sugerem que deveria haver um treinamento para que médicos e outros profissionais de saúde consigam identificar o uso inapropriado de redes sociais e conteúdo online em geral por crianças e jovens. Ao contrário de alguns países europeus, como a França, né, que já quer colocar em prática nos próximos meses um banimento de redes sociais, no caso da França, para quem tem até 15 anos, o Reino Unido tem sido um pouco mais cauteloso ou devagar, né, depende da perspectiva. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer tem feito muitas consultas nos últimos meses com milhares de ONGs, grupos, organizações, integrantes da sociedade civil sobre o que, que seria melhor, um banimento ou uma restrição. Starmer sempre se diz aberto a ouvir os dois lados, mas muito pelo que ele fala, dá a entender que ele estaria mais inclinado a restringir do que banir de fato. Só que agora tem um teor político nessa decisão. Por quê? Porque o cargo de Starmer está sob risco. Ele possivelmente vai enfrentar uma nova eleição dentro do próprio partido dele, né, o trabalhista, pelo seu cargo de primeiro-ministro. E nos últimos dias, os principais rivais dele têm se manifestado publicamente a favor de regras rígidas de banimentos. Inclusive o Wes Streeting, que foi ministro da Saúde, pediu demissão do cargo para talvez concorrer ao cargo de primeiro-ministro, defende que as redes sociais devem ser tratadas como tabaco, né, em termos de restrição de banimentos. Então, isso pode acabar forçando o Starmer a agir já nos próximos dias. Vamos ver.
O Ministério da Saúde, por meio do boletim Infogripe da Fiocruz, acende um alerta para todo o país. Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam subindo. Quase todos os estados brasileiros já estão em nível de atenção ou risco. O levantamento mostra duas frentes: casos do vírus sincical respiratório, o VSR, que atinge principalmente crianças, e o avanço da influenza A nas demais faixas etárias. O Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, durante entrevista ao TMC 360, explicou o tamanho do impacto nos hospitais, como diferenciar os sintomas e, claro, a importância da vacinação. E a gente acompanha agora.
A gente está falando de dois vírus de transmissão respiratória numa temporada que tem uma característica de sazonalidade, que significa, de maneira intermitente, em determinados períodos do ano, eles aumentam a sua incidência. Então, qual é esse período, né? A gente tem no Brasil, fundamentalmente, dois tempos, né? Abaixo da linha do Equador, a gente vive a temporada do inverno nessa época do ano. Daí que, para o país inteiro, a gente tem dois momentos para se prevenir. Então, agora que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, a gente está em plena temporada de aumento do número de casos. E que a saúde faz, antecipando esse momento, faz a vacinação. Então, a temporada de vacinação para influenza já começou há quase 2 meses, que é exatamente para a gente antecipar. E você pontua bem, a gente está deixando as coisas para a última hora. Mas nunca é tarde para a gente correr atrás do prejuízo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vacinar contra a influenza A e B. Por quê? Porque a gente reduz o número de hospitalização, a gente reduz os casos graves, fazendo isso de maneira antecipada. Que esse é o grande problema em relação aos vírus de transmissão respiratória. Em relação ao VSR, que você falou inicialmente, é um vírus que tem característica de gravidade em populações muito marcadas, né? Que são crianças, lactentes, mulheres grávidas e idosos. E essa vacina é disponibilizada para mulheres grávidas e para menores de idade em toda a rede pública, ela é gratuita. Então, para gestantes, a partir da 28ª semana de gestação, e para bebês menores de 6 meses de idade. Nos bebês menores de 6 meses de idade, essa doença, ela adquire características extremamente grávidas. Dá aquela doença chamada bronquiolite, que coloca um sofrimento muito grande para esses lactentes e para suas famílias, obviamente. Então, você tendo uma vacina que tem uma efetividade maior do que 80%, é imprescindível que essas famílias vacinem essas crianças. Essa vacina ela é disponível o ano inteiro, porque a doença não aparece só nessa época do ano, onde a gente tem uma chance maior de aglomeração. Então, para bebês menores de 6 meses de idade, ela é para ser feita o tempo inteiro, durante os 12 meses, no país inteiro. Então, assim, a recomendação é: não deixe de vacinar, leve para uma unidade de saúde e vacine o seu filho menor de 6 meses de idade.
Agora, uma pergunta. E para aquelas pessoas que acham que não precisam da vacina? Porque eu entendo que a solução, a proteção, ela está na vacina. Mas tem pessoas para quem esse conselho entra por um ouvido e sai por outro. Exato. O que que nós podemos falar para essas pessoas, doutor?
Eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Então, a gente falou isso durante a pandemia de Covid muitas vezes. Vacinação não é um ato isolado, é um ato de comunidade. Se você vive em sociedade, você tem que ter responsabilidade com você e com seu entorno. O seu entorno começa dentro da sua casa. Então, qual é o problema das doenças de transmissão respiratória? Isso se transmite através de gotículas, de saliva, quando você conversa, ou por superfícies, quando você contamina essas superfícies e toca em várias outras pessoas, por exemplo. E aí, quando você está nesse ambiente, você não está sozinho. Você pode imaginar que é mas eu tenho 25 anos de idade, o risco de eu evoluir para uma doença grave é remoto. Pode até ser que isso seja verdade para você.
E a Anvisa aprovou a primeira versão nacional da semaglutida após fim da patente da empresa que faz o Ozempic. O novo medicamento se chama Ozivy e promete baratear os custos das canetas emagrecedoras no Brasil. Os detalhes chegam com Brian Valêncio.
A Anvisa aprovou o registro do Ozivy, medicamento brasileiro à base de semaglutida. A decisão marca a primeira autorização concedida a um concorrente nacional do Ozempic no Brasil, após a quebra da patente em março. Desde a queda dessa patente, farmacêuticas passaram a disputar espaço em um mercado bilionário, impulsionado pela alta procura pelas chamadas canetas emagrecedoras. O Ozivy foi registrado como medicamento novo, por meio da modalidade de desenvolvimento abreviado, que é usado para produtos baseados em substâncias já conhecidas, mas que ainda precisam comprovar qualidade, segurança e eficácia junto à agência reguladora. Até então, nenhum medicamento com semaglutida havia recebido autorização da Anvisa desde a expiração da patente. Em abril, pedidos semelhantes chegaram a ser negados por falhas documentais e exigências técnicas não atendidas. De acordo com a resolução publicada pela Anvisa, o Ozivy foi aprovado em solução injetável em diferentes volumes, com cartuchos acompanhados de canetas aplicadoras e agulhas. O registro é válido até junho de 2036. Apesar da autorização, esse produto ainda não tem data de lançamento nem preço definido. Antes de chegar às farmácias, o medicamento ainda precisa concluir etapas, como definição comercial, produção dos primeiros lotes e distribuição ao varejo. A expectativa do setor é de que a entrada de concorrentes aumente a oferta e pressione os preços de produtos como o Ozempic nos próximos anos, já que vai ampliar o acesso ao tratamento no país.
Horas de angústias, buscas em meio à mata e uma operação delicada de resgate. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, desaparecida desde a manhã de segunda-feira, foi encontrada com vida e retirada de um penhasco na Grande Belo Horizonte, depois de grande mobilização de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quem conta os detalhes é a nossa repórter Letícia Benazzi.
Imagens mostram o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam o resgate da vítima. Agarrada à vegetação entre pedras e à beira de um penhasco, foi assim que uma mulher de 41 anos foi encontrada com vida após horas de buscas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Até um helicóptero foi utilizado para realizar as buscas. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira, depois de informar a família que havia encontrado o ex-companheiro enquanto levava a filha para a escola, no bairro Pindorama, aqui na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi localizada em uma área de difícil acesso do penhasco após ser vista, né, do helicóptero da corporação. Um bombeiro realizou o içamento da vítima até uma área segura, onde ela recebeu os primeiros socorros. Ainda conforme a polícia, o ex-companheiro, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, teria informado aos familiares que havia sequestrado Ana Cláudia e queria jogá-la na Serra do Rola Moça. O tenente-coronel Célio de Araújo Rocha tem mais informações.
O autor, ao ser preso, ele realmente confessou que na data de ontem ele deslocou até o serviço dessa vítima, por volta de 11 horas, onde ele abordou e convenceu ela a entrar no veículo e deslocou para essa região, chegando aqui, possivelmente por ela ver que a situação estava estranha, né? Ele passou a constrangê-la com o uso de um canivete, desembarcou do veículo e a obrigou a ir até a beira do penhasco, onde, mediante essa ameaça com o uso dessa arma branca, ele a empurrou, né, penhasco abaixo.
E assim encerramos o Amanhã TMC desta quarta-feira. O programa teve a minha apresentação, Diego Andrade. Muito obrigado pela sua companhia, que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Você fica agora com o Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí o despertador, acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Cinco horas e um minuto, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC. Despertador tocando, muita gente acordando. Aquela preguiça ainda, indo pro trabalho, você que nos acompanha em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, Curitiba, Recife, fique à vontade, seja bem-vindo aqui ao Start TMC, com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também, muito bom dia, parceira Fernanda.
Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, ouvinte, olha, é o que o Tebas falou, uma preguicinha, mas vamos, porque as notícias vão te despertar, tem muita coisa pra gente falar hoje. Como eu sempre falo, nós vamos até às 7 horas da manhã, tem muita água para rolar e você pode escrever pra gente, como o Tebas falou, tanto no WhatsApp como na internet, no YouTube. Então a gente tá esperando a sua mensagem para você interagir com a gente aqui no Start TMC. Vamos lá!
Pra te atualizar.
Cinco horas e dois minutos, a Comissão Especial da Câmara vota hoje a PEC, que reduz a jornada de trabalho e acelera o debate sobre o fim da escala 6x1. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nessa quarta-feira, 27 de maio, e tem mais.
Relatório prevê redução de 4 horas na jornada semanal em até 14 meses.
Texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e também pelo Senado.
Empresários pressionam Davi Alcolumbre e pedem mais tempo para discutir mudanças na proposta.
Aliados afirmam que o presidente do Senado não deve criar obstáculos para o avanço da PEC.
O Supremo mantém a proibição da aposentadoria compulsória para juízes punidos e autoriza a perda definitiva do cargo.
Mesmo assim, decisões do Judiciário e também do Conselho Nacional do Ministério Público autorizam pagamento de penduricalhos de até R$16 mil para juízes e promotores até durante licenças.
Em resposta à crise dos supersalários, o CNJ cria registro único para ampliar transparência sobre pagamentos no judiciário.
E o governo Lula e o Banco Central negociam um novo texto da PEC do BC para reduzir críticas sobre autonomia excessiva da instituição.
O Ministério da Fazenda amplia o limite de crédito do Distrito Federal para tentar salvar o BRB após o avanço da crise envolvendo o Banco Master.
A Polícia Federal aponta a relação próxima entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro no caso Banco Master.
Investigadores afirmam que encontros entre os dois coincidem com aportes bilionários do Rio Previdência no banco.
Nos destaques internacionais e nacionais também.
Flávio Bolsonaro se reúne com Donald Trump na Casa Branca e diz ter pedido que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas.
Donald Trump convoca reunião de emergência do gabinete em meio à escalada das tensões com o Irã.
Teherã acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo após ataques contra embarcações iranianas.
Israel intensifica bombardeios no sul do Líbano e deixa ao menos 31 mortos.
E agora, esporte. Pela Libertadores, o Flamengo venceu o Cusco por 3-0.
E pela Copa Sul-Americana, mesmo placar, o Santos bateu o Deportivo Cuenca 3-0.
E o São Paulo venceu o Boston River do Uruguai por 2-0. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Quarta-feira de céu nublado, de friozinho, de temperaturas um pouco melhores. É, gente, é
junto. Você ia cantar aqui, Fernanda.
Ai, eu quero. 5:05, vou poupar os ouvintes. Em Curitiba, céu nublado com aparições do sol ao longo do dia, máxima 21, mínima 12.
Em São Paulo, sol entre nuvens, chuva durante toda a noite, atenção, máxima de 22, mínima de 15 graus.
No Rio de Janeiro, dia ensolarado com chance de chuva à tarde e à noite. Máxima 29, mínima 19.
Em Belo Horizonte, sol entre nuvens, tempo firme, máxima de 26 e mínima de 15 graus.
Em Brasília, sol com nuvens, sem previsão de chuva, máxima 26, mínima 16.
No Recife, sol ainda aparecendo, devagar, ainda está escuro também. Sol entre muitas nuvens, chuva rápida ao longo do dia, máxima de 29, dia quente, mínima de 23 graus. 5:06.
Dois casos de grande repercussão acenderam um alerta em São Paulo. O primeiro foi o resgate de uma jovem após 3 dias à deriva no mar em Ilhabela, no litoral norte. E o outro caso que acende esse alerta em São Paulo é a morte de uma mulher investigada pela polícia. Após um procedimento estético em um consultório no Brooklyn, o episódio reacendeu sobre riscos e fatalidades ligados a procedimentos estéticos com o produto PMMA. O Bernardo Silva tem todas as informações.
Bruna Damares Santana da Silva, de 26 anos, foi encontrada por pescadores na região de Ilhabela, em uma área em frente ao canal de São Sebastião. A mulher apresentava indícios de hipotermia, mas estava consciente. Já o homem que estava com ela, Deoge Pereira Bernardino, de 28 anos, ainda não foi encontrado. Os dois desapareceram no último domingo, quando participavam de uma confraternização em uma lancha e saíram a passeio em uma moto aquática, mas não retornaram. Na segunda-feira, o veículo foi encontrado à deriva em alto mar. Agora, as buscas por Deoge continuam. Outro caso que repercutiu foi a morte da maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos. Ela teria passado por procedimentos de remodelação corporal em uma sala comercial alugada no Brooklyn, zona sul de São Paulo, onde foi atendida pela médica Tabita Nunes Marcolino Jorge, que possui pós-graduação em dermatologia, mas não tem residência médica na área. Roseli aplicou polimetilmetacrilato nos glúteos e na parte posterior das coxas. O PMMA, que é autorizado pela Anvisa apenas para pequenas correções e contraindicado em procedimentos estéticos pelo histórico de vítimas que a substância já fez. Roseli chegou a pedir por ajuda no dia seguinte aos procedimentos na própria clínica, mas já chegou no local desacordada. Foi atendida pelo SAMU, mas infelizmente não resistiu. A polícia investiga o caso como morte suspeita.
E a gente continua acompanhando esse caso, né? Realmente é um perigo, enfim. A gente continua acompanhando com a nossa reportagem aqui em São Paulo. Agora são 5 horas e 9 minutos. A gente vai para o Rio de Janeiro com duas informações, tá? As testemunhas do caso do menino Henri Borel já começaram a ser ouvidas no Rio de Janeiro. E a justiça também libera a atualização do sistema de pagamento de ônibus no sistema municipal, né? Então, realmente, duas informações importantes. Quem conta tudo pra gente é a Rebeca Renzi.
No Rio, o clima é de expectativa. O julgamento do caso Henri Borel segue em ritmo intenso na cidade do Rio de Janeiro. A sessão do segundo dia teve o depoimento do delegado Edson Henrique Damasceno, que presidiu as investigações. O delegado reafirmou que acredita que Henri sofria agressões rotineiras, destacando provas como as mensagens trocadas entre a mãe do menino e a babá. A estratégia da defesa dos réus ficou clara ao longo das falas. Os advogados do Dr. Jairinho tentam diminuir as condenações, questionando a denúncia de violência doméstica e a origem das lesões da criança, sugerindo inclusive que parte delas pode ter ocorrido durante o atendimento hospitalar. Eles ainda reforçaram o posicionamento da avó da criança e reviveram detalhes da dinâmica do caso com o delegado. Para essa terça estavam marcadas ainda as falas de outro delegado envolvido no caso e do médico legista, mas foram adiadas. São 27 testemunhas a serem ouvidas e o julgamento continua com os próximos depoimentos ao longo dessa semana. Já na mobilidade do Rio de Janeiro, a justiça mantém o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus municipais. Foi considerada legal a modernização do sistema e a juíza ainda afirmou que a mudança não piora a qualidade do serviço de transporte prestado e ainda destacou que a medida pode aumentar a segurança dentro dos veículos e a eficiência do sistema. Essa medida aconteceu após o PROCON RJ se mostrar contra a substituição do dinheiro por pagamentos digitais. Para a Prefeitura do Rio, a decisão reforça que a substituição para trazer segurança, transparência e mais controle e eficiência no serviço é um avanço no transporte público da cidade. A partir de sábado, dia 30, dinheiro em espécie deixará de ser aceito dentro dos ônibus municipais do Rio de Janeiro, sendo substituído, inclusive, pelos pagamentos em PIX e cartões de crédito e débito.
E depois desses assuntos resumidos e esse panorama geral de Rebeca Renzi, a gente vai lá para o Paraná. Os animais domésticos vão ganhar uma nova política pública lá no Paraná. A ideia é passar com vans itinerantes, garantindo vacinação e outros tipos de atendimentos por todas as cidades do estado. Brian Valêncio.
O governo do Paraná anunciou uma nova iniciativa em prol dos pets. A ideia é garantir a vacinação em animais de todos os 399 municípios aqui do Paraná. E para isso, vão ser investidos 19 milhões de reais. A ideia é realizar até 80 mil atendimentos clínicos e preventivos. E tudo isso vai acontecer por meio de uma inovação, que é o chamado VetMóvel. Ele que vai ser executado por meio de vans adaptadas e equipadas para atendimento veterinário, levando serviços clínicos e, claro, preventivos diretamente aos municípios, de forma regionalizada e próxima da população. A previsão é que já nesses próximos dias a gente tem os primeiros atendimentos, começando por Bocaiúva do Sul, Campo Magro e Tunas do Paraná. Entre os serviços que serão oferecidos pelo programa estão avaliações clínicas ambulatoriais, vacinação, vermifugação de amplo espectro, controle de ectoparasitas, além de orientações sobre medicina veterinária preventiva e também tutela responsável. O programa de vacinação é a primeira iniciativa da nova Superintendência Geral de Proteção Animal. O objetivo é fortalecer as políticas públicas de proteção de cães, gatos e outros pets domésticos por meio de atendimento veterinário gratuito e itinerante. E nessa primeira fase serão 35 municípios atendidos. Mas a ideia é que neste ano e no próximo, todas as cidades do Paraná recebam uma das vans do Vetmóvel, essa nova iniciativa voltada aos animais domésticos.
Vetmóvel, então, que beleza, hein? Muito obrigado, Brian Valente, pelas informações. Agora são 5 horas e 13 minutos e você pode participar com a gente aqui. Mande a sua mensagem, 11972211001. Você participa com a gente, manda mensagem, fica à vontade. Algumas mensagens aqui já chegando pra gente nesse Start TMC. O Thiago Martins, que é de Curitiba, friozinho aqui, bom dia, Start. A Juliana Andrade, que mora no Recife, né? Mandando também já um bom dia pra gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas.
Bom dia.
E o Felipe Santana, que é de Salvador, tá no aplicativo da TMC também, conectando já cedo aqui com o Start TMC. No YouTube também, hein? Aproveita e com imagem acompanhe com imagem no YouTube o Start TMC e deixa o like. Deixa
e
o like.
Ativa
o sininho, deixa o like. E vem com a gente aqui no Start TMC. Olha só, segurança pública agora, a gente vai pro Recife. Vamos falar sobre a região nordeste do país, porque o estado do Ceará reúne 4 das 5 cidades brasileiras com as maiores taxas de homicídios entre municípios com mais de 100 mil habitantes. Realmente é muita coisa, é preocupante as informações com Kennedy Lacerda.
Os números do Atlas da Violência 2026 mostram que o município de Maranguape teve a maior taxa de homicídios entre as cidades brasileiras, com mais de 100 mil moradores. Na lista também aparecem Maracanaú, Itapipoca e Caucaia, todos no Ceará. Os dados apontam que Maranguape teve 95 homicídios estimados. Em relação ao Brasil, as estatísticas oficiais mostram que o país registrou 42.590 casos no mesmo período. Além do Ceará, altos índices também foram registrados no Amapá, Bahia e Pernambuco. Já São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal aparecem com as menores taxas oficiais. Embora os índices brasileiros apontem o menor patamar de homicídios da série histórica iniciada em 2014, o estudo revela um aumento crítico na subnotificação dos casos aqui no país. De acordo com a pesquisa, muitas mortes violentas ainda têm a causa indefinida pelo Estado. Essas ocorrências entram na categoria de mortes violentas por causa indeterminada. A partir delas, pesquisadores criaram uma metodologia para identificar quais têm maior chance de serem homicídios. Esses registros passaram a ser chamados de homicídios ocultos.
Muito obrigada por todas as informações, Kennedy Lacerda. E agora a gente vai falar com o Murilo Hernandes. A Comissão Especial da Câmara vota hoje o parecer da PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada para 40 horas semanais sem corte salarial. Vamos então com todas as informações de Brasília com o Murilo Hernandes.
Pois é, pessoal, para esta quarta-feira, a Comissão Especial da Câmara ela deve votar o parecer da PEC que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. A expectativa é que a proposta avance após dias de negociações entre governo, oposição e representantes do setor produtivo. O texto apresentado pelo relator da proposta, deputado Léo Prates, ele prevê a redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem corte salarial. Pela proposta, 2 horas seriam reduzidas logo após a promulgação da PEC e um ano depois, outras 2 horas deixariam de compor a carga horária semanal. A análise da proposta, ela havia sido adiada após um pedido de vista apresentado pela oposição, que pediu mais tempo para discutir o relatório final. Nos bastidores, o governo tenta acelerar a tramitação da medida, enquanto os empresários seguem pressionando contra a aprovação do texto de forma como foi apresentado. Se aprovada na comissão, a proposta ainda precisará passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara, com apoio de no mínimo 308 deputados, antes de seguir para o Senado.
Muito obrigado pelas informações, Murilo. Hoje um dia importantíssimo, portanto, no Congresso Nacional, né, por conta da PEC da escala 6x1, que deve, a tendência é essa, avançar na comissão especial. Portanto, a gente vai continuar acompanhando, evidentemente. 5 horas e 18 minutos, a gente agora vai mudar de assunto. Vamos para Belo Horizonte. Uma mulher de 27 anos morreu durante uma cirurgia estética que foi realizada num hospital em BH. Bruno Marum, tem as informações. Conta pra gente, Bruno.
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da mulher de 27 anos que morreu durante um procedimento estético realizado nesta terça-feira no Hospital Imo, bairro de Lourdes, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, Bárbara Laura Souza Félix fazia uma cirurgia de lipoaspiração com enxerto glúteo, procedimento utilizado para aumentar e remodelar os glúteos, quando apresentou complicações graves. De acordo com relatos da equipe médica, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia e a principal suspeita é de que ela tenha tido uma embolia pulmonar. Conforme o boletim de ocorrência, Bárbara chegou ao hospital por volta de 6:30 da manhã, acompanhada de uma amiga, para os procedimentos pré-operatórios. A cirurgia começou entre 7:40 e 8:30 da manhã. E o médico responsável informou que a paciente apresentou alteração na capnografia, que é o exame que monitora a ventilação pulmonar. Logo depois, foi constatada a parada cardíaca. A equipe médica iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar que duraram cerca de uma hora, porém, a jovem não resistiu. Familiares disseram à PM que receberam a informação sobre complicações da cirurgia por volta das 11:00 da manhã. Cerca de uma hora depois, foram comunicados da morte da mulher. A Polícia Civil realizou perícia no hospital e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte. O caso já é investigado pela Polícia Civil. A direção do hospital informou à polícia que os exames pré-operatórios estavam dentro da normalidade e que toda a documentação solicitada pela família foi entregue. Vale lembrar que esta não é a primeira morte envolvendo procedimentos estéticos neste mesmo hospital. Em 2021, uma mulher de 39 anos morreu após realizar abdominoplastia e lipoaspiração também nessa unidade.
Bom, a gente viu aí então a morte dessa mulher por conta de uma cirurgia estética. Um pouco antes a gente trouxe também a morte de uma mulher por conta de procedimento estético. Então é sempre, a gente fala o que os médicos falam, que os especialistas falam, de procurar uma clínica, um hospital, de até com indicação, com a procedência que deve ser, ver o CRM do médico, tudo direitinho. Para não entrar numa fria, né? Pesquisar com que especialista está se fazendo procedimento estético, com que médico vai fazer uma cirurgia. Como eu disse, buscar indicações para não acontecer uma tragédia, né? Que acaba aí na fatalidade, que acaba na morte. 5:21, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5:22, hora de falar de Copa do Mundo aqui no Start TMC. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein, Fernanda Câmara?
O pessoal tá já
chegando,
tá agitado no YouTube falando da Copa.
Enfim, a Copa do Mundo tá chegando, realmente a expectativa é muito grande. Olha, os Estados Unidos anunciaram a lista dos 26 convocados, então, para a disputa da Copa do Mundo, né? A gente lembra aqui que a Copa vai ser realizada nos Estados Unidos, também no Canadá e no México. O técnico argentino Maurício Pochettino aposta na experiência de nomes como o Christian Pulisic, também o Tyler Adams, para liderar a equipe dos Estados Unidos. Esse anúncio dos 26 convocados foi feito em Nova York, reuniu muitos torcedores. E a seleção vai ter como base ali, né, muitos atletas que disputaram a última Copa no Catar em 2022. Só para a gente pontuar aqui, os Estados Unidos estão no grupo D, junto ali com Paraguai, Austrália e Turquia. Não é um grupo assim tão fácil, não. Primeiro jogo em Los Angeles, no dia 12 de junho, sexta-feira, às 22 horas, no nosso horário aqui de Brasília, Estados Unidos e Paraguai. Obviamente, o objetivo é garantir uma vaga na próxima fase, na fase de mata-mata da Copa do Mundo. Os outros dois países que vão sediar a Copa, México e Canadá, também tem grupos aí interessantes, né? O México está no grupo A, junto com a África do Sul, Coreia do Sul e também a República Tcheca. O México estreia no estádio Azteca às 16 horas, numa quinta-feira, o primeiro jogo da Copa do Mundo, quinta-feira, dia 11 de junho. E também a seleção do Canadá, que está no grupo B, vai enfrentar Bósnia, Catar e Suíça. Primeiro jogo contra a Bósnia no dia 12, às 4 horas da tarde. Enfim, Copa do Mundo, você sabe, aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Aqui é tudo sintonia. A gente fala o nome dos apresentadores do TMC 360 juntos.
É isso aí.
A hora a gente fala junto. Aí ele fala, deixa o like, eu completo, ativa o sininho.
É, aproveita e deixa o like então aí, hein?
Ativa o sininho.
Não, eu ia dizer o seguinte, que chegou um monte de mensagem aqui quando a gente falou de Copa do Mundo. Pontuando rapidinho aqui, tá? O Djalma, que é do Rio de Janeiro, falando que o Brasil tem chance sim de ser campeão do mundo. Bruno Cardoso diz, Copa é na TMC, ele que também é do Rio de Janeiro, nossa audiência forte, hein, no 101.3 no Rio de Janeiro nessa manhãzinha. E a Camila Azevedo também mandando mensagem pra gente. E olha só, hein, não concordo com você não, dizendo que a Argentina pode ser campeã do mundo, diz a Camila aqui. Muito obrigado pela sua mensagem.
Cheio de ponto e contraponto, né? Argentina, bom, tudo bem, cada um tem uma opinião, mas aqui é Brasil.
É isso.
E aproveitando que o Tebas falou aí do que o pessoal mandou mensagem de Copa do Mundo, só vou passar aqui rapidamente o bom dia do pessoal do YouTube. A Simone Peixoto de São Paulo, bom dia, já preparando as crianças para a escola e ouvindo vocês. O Rafael Diniz de Brasília, bom dia para todos os ouvintes do Brasil inteiro. E a Juliana Ferraz do Rio de Janeiro, bom dia, rádio ligado desde cedo aqui em casa acompanhando vocês. Muito obrigada, gente, continue participando com a gente tanto no WhatsApp como também no YouTube. E vamos com os nossos destaques. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se reuniu ontem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Imagens do encontro foram divulgadas por aliados do senador nas redes sociais. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente a reunião. O pré-candidato disse que pediu ao presidente norte-americano que classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas estrangeiras. A declaração foi dada em um pronunciamento depois do encontro.
Pedi enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força, submetem populações a seu próprio código e a sua própria lei, a sua própria justiça paralela.
A gente ouviu aí então Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele segurava um celular na mão e lia exatamente isso que a gente acabou de ouvir, e ao lado dele também ali a gente observou Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos. Ele foi perguntado também sobre o caso envolvendo o Banco Master e os áudios, as conversas, áudios com Daniel Vorcaro, né? Se essa viagem aos Estados Unidos foi feita para desviar exatamente o foco. Vamos acompanhar.
Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tenho nada, absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda.
5:27. Aqui no Brasil, o Senado aprovou a medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130 em 2026.
O aumento será de 5,4% acima da inflação e agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. A nova regra de cálculo considera o INPC e parte do crescimento das receitas do FUNEB, do Fundeb, perdão. Segundo o governo, a mudança garante valorização maior para os profissionais da educação. 5:28.
E a gente continua gerando os nossos assuntos aqui, você participa no nosso WhatsApp. A gente vai falar agora sobre um assunto importante. A sua empresa pode ser multada não por uma máquina sem proteção ou um produto químico perigoso, mas por te cobrar mais, demais. Olha só, metas abusivas, jornadas exaustivas e pressão excessiva entram oficialmente no radar da fiscalização trabalhista. O Anderson Silva é advogado e mestre em direito empresarial, explica o que muda na prática com essa nova regra. Vamos acompanhar.
Esse tema, ele tem ganhado uma repercussão maior agora, né, com a entrada em vigor. E o que muda é que os critérios se tornam objetivos. De fato, quando a gente lá atrás poderia um assédio configurar ali uma, né, algo contra a empresa, uma punição e tudo mais, mas era tudo muito subjetivo e tinha que ir à justiça para que a justiça determinasse se aquilo era de fato contra ou favorável à empresa ou ao colaborador e algo nesse sentido. Hoje, a gente tem critérios objetivos lá que falam, por exemplo, uma pressão, uma sobrecarga de trabalho pode gerar uma penalidade, algo nesse sentido, para a empresa. Um assédio. Então, eu entendo que foi muito feliz, tá? E olha que eu sou empreendedor, sou empresário, assim, há mais de 12 anos. Na empresa, por exemplo, que a gente atua hoje, a gente tem mais de 70 colaboradores e a gente já tinha essas práticas, tá? Que são práticas que a gente faz por meio de várias ferramentas. Não é uma prática que te faz ter tudo ali. Mas, por exemplo, uma área de pessoas e cultura que escuta os colaboradores, você ter rituais de gestão, one-on-one e outros que você escuta o colaborador. Ter uma plataforma igual a gente tem, que tem acesso a psicólogos, a nutricionistas de fora da empresa, para que você sinta vontade ali. Então tem uma série de iniciativas que a gente faz que pode ajudar nisso, mas eu entendo que os critérios agora se tornam objetivos e mais do que uma decisão judicial, o que pode acontecer agora é uma multa objetiva com base nesse critério, sem necessidade de ajuizar uma ação, por exemplo.
Isso é bom, que diminui o contingente jurídico, já é um grande ganho, né? Já é um grande ganho. Como é que o trabalhador, doutor Anderson, como é que o trabalhador vai saber do seu direito e ele vai dizer, olha, isso aqui configura sobrecarga, isso aqui configura um exagero tal. Como é que a gente pode, né, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo como elas podem fazer valer os seus direitos agora?
Eu acho que o primeiro ponto é a empresa medir o ponto aí, né? O ponto de trabalho, o ponto eletrônico, a jornada de trabalho, esse é um grande indicador. Tem empresas assim, eu venho da área jurídica, né? De escritório de advocacia, que atua na área jurídica, que é a jurídica empresarial, que é conhecido por, enfim, varar noites. Então, assim, a gente tem ali setores que são mais sensíveis para isso, mas aqui é uma grande forma de medir. E tem alguns locais, por exemplo, que você tem até uma jornada ali, mas você tem uma pressão e algo que beira ali um assédio, por exemplo. Então a pessoa também, ela consegue hoje, a gente tem muito mais acesso à informação. Então, por exemplo, na empresa as pessoas falam sobre isso, sobre estar entrando a legislação, porque todo mundo está conseguindo hoje, a gente precisa filtrar informação, né? É diferente antigamente. Sou da época de enciclopédias, que a gente ia atrás de informações ali em bibliotecas, né? Hoje a gente precisa correr e filtrar informações. Então eu vejo como algo bem positivo, porque é importante que essa consciência exista, não só na empresa, mas no trabalhador também, porque às vezes fala, cara, essa empresa não é para mim. Não é esse o perfil que eu quero, não é isso que eu quero, não alinho com essa cultura de trabalho. Então, isso é importante de ter essa consciência, uma defesa própria mesmo, né? Eu falo muito isso aqui. Então, é importante que exista, eu acho que a informação ela é possível, só que a empresa ela precisa proporcionar recursos para isso. Por exemplo, aqui a gente escuta muito, como eu disse, né, em rituais de gestão. Poxa, eu consigo parar sempre ali para falar com todo mundo? Não. É por isso que o ritual de gestão se torna uma excelente ferramenta, onde todas as terças, eu estava em um deles agora, antes de vir para cá, por exemplo, onde eu me reúno com a liderança para falar dos principais temas da empresa, para ouvi-los, de quais as dificuldades eles estão encontrando, porque para o líder não é aquela pressão, às vezes, de trabalho, de excesso de por exemplo, de hora de trabalho, mas é... Cara, eu não estou conseguindo desenvolver a pessoa, eu não estou conseguindo desenvolver o time, como que eu faço aqui? E você ajudar numa dor aqui, antes que ela se torne uma dor de fato, um problema de fato, é muito importante. Então, a proximidade, ela é essencial. A empresa precisa estar próxima dos colaboradores. Eu acho que isso faz toda a diferença.
E o trabalhador para denunciar, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe, como a gente falou aqui no início da entrevista, que existe a Justiça do Trabalho e que nem sempre funciona, né? Existe ali, por exemplo, o trabalhador ele passa até por perito, psicólogo perito e tudo mais. Hoje, a partir de agora, com a implantação dessa NR1, onde o trabalhador pode denunciar a empresa se ele está achando que ele está passando, né? Que a empresa passou dos limites, que a empresa não está seguindo, né, essas normas do governo federal, do Ministério do Trabalho, é procurar diretamente o Ministério do Trabalho, claro, além do canal dentro da própria empresa, mas isso acho que é muito bonito na teoria, né? Mas na prática, muito difícil a pessoa que está no trabalho e denunciar um gestor ali no RH, é muito complicado. A pessoa então pode procurar o próprio Ministério do Trabalho? Quais são os caminhos a partir de agora, doutor?
Olha, sim, tá? O próprio Ministério do Trabalho deve ser procurado. Eu já vi pessoas procurando direto, fazendo reclamações direto ali pro Ministério Público, Trabalho e Emprego também, mas o Ministério do Trabalho, ele é o órgão ali fiscalizador e ele vai fazer a fiscalização e eles fazem fiscalizações, então funciona isso. Eu acredito também que os grupos como eventuais sindicatos, algo nesse sentido, pode ajudar também. Mas uma coisa que eu tenho visto que até me surpreende, né? A gente tinha essa ideia de que quando a gente fazia alguma reclamação para o compliance ali da empresa ou na ouvidoria da empresa, ela não surtia efeito. E eu vejo isso mudar. Eu converso com muitos outros empresários e tudo, de chegar de fato reclamações, às vezes falando do próprio líder. Então eu vejo isso, e a gente tem visto isso, a gente vê isso como muito positivo. A gente fala muito aqui na empresa, por exemplo, de rádio peão. Eu falo muito, eu abomino, eu falo que isso estraga o ambiente. Então, é uma coisa que a gente sabe que aqui é importante. A gente não tolera. Então, por exemplo, já chegou no nosso canal de ética, a gente tem um canal, pessoas fazendo rádio peão ali de outras, tal, e envolvia, nesse caso, um gestor. E a gente achou super legal. Chegou, a gente conseguiu chamar as pessoas, conversar com as pessoas, expor o que estava acontecendo por meio de uma denúncia, né? Então, a gente vê que hoje as pessoas, elas estão com menos receio, e o que é positivo, tá? E eu acredito que agora vai ser menor ainda, porque agora tá objetivo, eu não preciso interpretar e imaginar que eu tô sofrendo algum tipo de assédio ou algo nesse sentido. Eu tô de fato sofrendo, tá aqui, ó. Então eu acredito que deve sim procurar o Ministério do Trabalho, mas eu inclusive encorajo as pessoas a fazerem as denúncias dentro dos canais das empresas. Até porque você chegar para fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e falar, olha, eu fiz aqui, mas não teve nada. Ah, mas pode ser penalizada. Poxa, se é uma empresa que te causa esse mal, melhor que a gente procure uma outra oportunidade mesmo, né? Porque, então eu vejo muito hoje isso acontecer, movimento acontecendo, e eu oriento que seja comunicado, porque eu já vi casos que a empresa nem imaginava, tá? A empresa não imaginava que acontecia, por exemplo, com o gestor que estava lá dentro. E aí, por meio de uma denúncia, foi possível identificar. Então, acredito que o Ministério do Trabalho, sim, é uma fonte e tem que ser, mas também utilizar os canais disponíveis para a empresa.
Bom, a gente escutou então o Anderson Silva, advogado e mestre em direito empresarial, né, falando sobre a preocupação também as regras ligadas à saúde mental no trabalho, né? Enfim, a saúde mental do trabalhador, essa fiscalização e essas novas regras exatamente em relação a esse ponto que é delicado e importante também conectado com os dias atuais.
5:37, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1 e afirmou que a mudança já acontece em outros países. Enquanto isso, empresários foram ao Senado discutir os impactos da proposta. Murilo Hernandes.
Ao comentar a proposta, Geraldo Alckmin afirmou que a redução de jornada pode trazer mais qualidade de vida para os trabalhadores e beneficiar principalmente as mulheres, que muitas vezes dividem o tempo entre o emprego e cuidados com a casa e a família.
Mas eu acho que o formato a que se chegou, pelo relator da matéria, foi um formato inteligente. Estabeleceu uma transição, estabeleceu um critério de faixa salarial. Então, eu acho que foi uma medida positiva.
O vice-presidente também classificou como positivo o relatório apresentado pelo deputado Léo Prates e afirmou que a redução da jornada acompanha uma tendência já observada em outros países. Enquanto isso, empresários de diferentes setores se reuniram com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para discutir os impactos da proposta sobre a economia e o setor produtivo. Segundo Paulo Scaff, representante da indústria paulista, o setor é contra o uso político da PEC e defende que a votação aconteça apenas depois das eleições.
Nós somos contra uma discussão de um tema tão importante ser feito com motivação política eleitoral. Isso que nós somos contra. Nós somos a favor que se faça essa ou qualquer outra discussão que o Brasil for, que for necessário, mas da forma tranquila.
A análise da proposta foi adiada.